Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta do programa de hoje, a sexualidade na pandemia. Para conversar sobre, recebemos a psicanalista Regina Navarro Lins e a psicóloga Fernanda Robert. Os relacionamentos não ficaram imunes às mudanças causadas pela pandemia. Sem beijos ou toques, o espaço digital se tornou o principal meio de contato para alguns, enquanto a proximidade criada pelo isolamento social decretou o fim de diversas relações afetivas. Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Dunker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Regina Navarro Lins é psicanalista, escritora e trabalha há 47 anos em seu consultório particular. É autora de 13 livros sobre relacionamento amoroso. Entre eles, A Cama na Varanda, O Livro do Amor, Novas Formas de Amar e Amor na Vitrine, um olhar sobre as relações amorosas contemporâneas. Fernanda Robert é mestre em psicologia pela Universidade Católica de Campinas. É psicóloga clínica e terapeuta sexual na cidade de São Paulo. Professora convidada do Programa de Estudos em Sexualidade, o PROSEX, do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Regina e Fernanda.
Obrigada.
Obrigada. Uma alegria poder estar aqui.
Regina, qual é o futuro das relações afetivas no pós-pandemia?
A gente vai ter que esperar um pouquinho, né, passar a pandemia para poder avaliar melhor. É que eu tenho ouvido muitas pessoas dizendo assim, também quando acabar a pandemia, vou transar bastante para compensar esse tempo perdido. Agora, a pandemia está causando uma série de modificações nas relações. Por exemplo, eu recebo muitas mensagens de uma mulher que escreve mais ou menos nesse sentido, dizendo assim, eu sempre me dei bem com meu marido, a gente sai cedo para trabalhar e volta tarde da noite, mas agora já tem mais de um ano que a gente fica junto 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então, eu estou me sentindo sufocada. Eu estou no celular, ele quer saber com quem eu estou falando. Eu estou no computador, ele quer saber que horas eu vou parar. E aí está acontecendo uma coisa que eu acho muito interessante, que isso tem a ver com tudo, né? Com a relação amorosa, sexuais, é que as pessoas estão começando a perceber, e eu espero que isso continue, que isso fique, né? A importância do respeito à individualidade do outro numa relação. Na nossa cultura, né, todos nós regidos pelo mito do amor romântico, né, em menos de 100 anos, isso, o amor romântico, aquele amor que propõe a fusão, a não diferenciação entre os amantes, né, a não individualidade impera. Né? Então, as pessoas se metem na vida do outro e tal. Então, na pandemia... eu observei que talvez comecem a se dar conta da importância do respeito à individualidade do outro.
É possível construir uma nova individualidade com a mulher brasileira no pós-pandemia? Fernanda?
É possível. Eu concordo com a Regina. A partir do momento que as pessoas aprendam a delimitar e que aprendam a ouvir, então... essa mulher precisa ser ouvida nas necessidades que ela tem, na expectativa que ela tem, no desenvolvimento do que ela quer e o que ela deseja para o desenvolvimento de uma relação. Mas tem uma coisa também que eu acho que a pandemia traz, que coloca um pouquinho de dificuldade, às vezes, nessa questão de individualidade, no convívio, que foi o tempo aumentado do estresse. Então, nós estamos expostos a uma situação de estresse. Então, quando você fala da dissolução dos relacionamentos por conta do convívio excessivo, tem um pouco a ver com isso também. Que até as experiências mais sensuais que podiam ter iniciado nos casais no começo da pandemia, porque é uma coisa diferente, aquelas formas de apimentar a relação, até isso e essa superexposição dos casais nos pequenos hábitos, no convívio do dia a dia, passou a ter um peso nas relações. Então, começa uma cobrança muito grande. Esse espaço que você tinha de individualidade antes, no momento em que você está dentro de casa, o tempo inteiro exposto ao convívio, é preciso ser mais cuidado ainda pelos casais. Então, eu diria que a mulher teria que ser ouvida.
Regina, a pandemia comprometeu o prazer sexual da mulher?
A falta de tesão no casamento é o maior problema vivido pelos casais, né? Tem muitos homens que perdem o desejo pela mulher, mas o número de mulheres que perdem o desejo pelo marido é bem maior. Essa é a maior queixa dos homens, né? A mulher dá sempre desculpa, não quer e tal. E o que eu mais recebo, que eu faço lives toda semana, peço para as pessoas mandarem perguntas, e é assim, amo meu marido, não quero me separar, melhor companheiro, melhor parceiro, temos amigos, viajamos, nossa vida é ótima, só que eu não tenho mais vontade de fazer sexo com ele. Quero ficar abraçadinha, ele fazendo cafuné na minha cabeça. Então, o que está acontecendo é que eu recebi muitas mensagens de mulheres dizendo o seguinte, olha, quando eu trabalhava, meu marido saía para um lado e para o outro, tal, a gente fazia pouco sexo, tal, mas ia levando. Agora ele quer sexo todo dia. Essa questão do sexo no casamento, ela é muito pouco falada, eu nunca vejo as pessoas falando disso, mas é um problema que gera muito sofrimento. Gera sofrimento para o homem que fica com a autoestima abalada quando a mulher dá sempre desculpas e não quer transar. A mulher também, quando o homem dá desculpas e diz que não quer nem conversar e tal. Agora, eu acho importante a gente perceber que não é um problema desse homem, dessa mulher, desse casamento ou daquele casamento. É um problema que, se a gente não parar para refletir sobre ele, não tem saída. É o problema desse modelo de casamento que é imposto na nossa cultura e que as pessoas tentam se enquadrar nesse casamento. É um casamento que faz parte do controle, a possessividade, o ciúme, e que o desrespeito à individualidade é total. Você, às vezes, está com um casal e é impressionante como um se mete na vida do outro, o que, que você tem que dizer para o teu chefe, para a tua cunhada, e essa roupa não está legal. Quer dizer, esse modelo de casamento não vai funcionar nunca. Eu acredito que casamento é onde menos se faz sexo. Na pandemia, fora da pandemia, em qualquer época.
O problema da ausência da diminuição de relações sexuais durante a pandemia está no modelo monogâmico de relação afetiva, Fernanda?
Então, achei bem interessante sua pergunta. Tem uma pesquisa que saiu agora em junho de 2020 por um endocrinologista, Emanuele Giannini, que é um italiano, falando exatamente disso, se o Covid estava trazendo a volta da monogamia, né? Então, colocando esse contrato de novo. Eu acredito que é a forma com que as pessoas vivenciam as relações afetivas, não está no tipo de relação, né? Então, eu acho que isso é importante a gente pensar. Quando a gente fala da individualidade, do respeito ao outro, do casamento, da monogamia, desses aspectos, a gente está falando de uma unidade conjugal. Então, essa unidade conjugal tem que ser respeitada, assim como tem que ser respeitada a individualidade do casal, seja ele um casal homossexual ou um casal heterossexual. O que, que significa isso? Significa que eu consiga perceber que dentro dessa unidade conjugal existem limites e possibilidades que precisam ser acordados e desenvolvidos pelas pessoas que estão constituindo essa unidade. Vou dar um exemplo que pode facilitar algumas coisas. Se uma pessoa está com dificuldade por uma questão pontual, seja ela de trabalho, seja ela nas relações familiares, a partir do momento que o outro pergunta como eu posso te ajudar e o que, que você gostaria e precisa da minha ajuda, eu dou autonomia àquela pessoa para se colocar dentro da relação e aparecer o desejo dela em termos, inclusive, de colocar limites e possibilidades na minha atuação e na minha dinâmica conjugal e relacional. Isso é muito importante. conforme o casal aprende a fazer isso, ele também aprende a fazer isso dentro do sexo. Acredito que a pandemia, em relação à monogamia, trouxe, sim, uma outra forma de se relacionar. Porque, por exemplo, diminuíram os encontros casuais, diminuíram as traições, diminuiu uma série de outras situações que aconteciam antes da Covid e antes da pandemia.
Que era uma forma de estimular essa relação.
Era uma forma, inclusive, às vezes, sim, às vezes estimulava. Apesar de trazer dificuldades, podia estimular. Mas aquele casal teria que se olhar de novo, porque não teria saída. Então, por isso, alguns casais até se dissolveram e teve a dissolução desses laços, porque eles estavam no mesmo ambiente onde eles tinham que olhar para a realidade que eles estavam, independente desta realidade ser positiva ou negativa. Quais eram as nossas dificuldades? Quais são? Não tem mais, não teria nesse momento de pandemia essas outras válvulas de escape que a gente via. Então, eu trabalho, eu saio, eu vou para um happy hour, eu procuro uma coisa fora, eu procuro um sexo casual. Tanto que teve a diminuição do contágio de DST-AIDS ao longo da pandemia, o aumento do número de venda de lingerie, o aumento de venda de brinquedos sexuais. Mas quando a gente pensa, um casal que vive a monogamia e que escolhe viver a monogamia por conta de querer, de desejar essa unidade conjugal, também está em harmonia. Eu não acredito que tenha a ver com um tipo de forma de se relacionar, ou monogamia ou poligamia. Isso vai depender do que funciona para cada casal.
O que vale é a escolha do casal.
O que vale é a escolha. Tem uma coisa muito interessante que saiu num estudo que foi da UFMG, da Unicamp e da USP, que saiu publicado esse ano, que falava que teve um aumento do número de relações sexuais e de apimentar da relação sexual no começo da pandemia dos casais que estavam juntos. Depois de um tempo, teve uma diminuição da qualidade. Então, também eu perguntaria, né, para essas pessoas, o sexo que você está fazendo hoje, vale a pena você querer de novo ou não? Como que está a qualidade dessa relação conjugal e a qualidade dessa interação sexual? Às vezes, as dificuldades conjugais que a gente está falando em relação à monogamia não tem nada a ver com a pandemia. Às vezes, elas são anteriores à pandemia e esse casal não se olhava.
Importante você lembrar isso. Ou seja, o casal já tinha problemas antes da pandemia.
Exato.
E foi só potencializado durante a crise sanitária.
Posso só fazer uma colocação?
Por
você
favor,
fica em dúvida em relação entre os limites e as possibilidades da intimidade e da privacidade. Isso esse estudo também traz, tanto que ele traz uma reflexão sobre aspectos éticos, morais e jurídicos que vieram com esse momento de pandemia que a gente está vivendo.
Sexo! Regina, o prazer sexual feminino é o resultado de uma conquista histórica da mulher ou mais um produto de consumo?
É o resultado de uma conquista histórica, sim, sem dúvida. O século XIX, que é um século próximo da gente, a mulher não podia ter prazer algum. Tinha um médico em Londres, muito famoso, porque eu já ouvi em vários livros, Lord Acton, que ele tinha uma frase tão absurda que eu cheguei a decorar a frase dele. Ele diz assim: hoje, felizmente, sabemos que essa história de que mulher tem prazer no sexo não passa de uma calúnia vil. Era o pensamento da época, mulher ter prazer era uma calúnia vil. Agora, eu gostaria de apontar para a questão do que a gente está vivendo hoje, que é uma grande discussão no Ocidente, entre monogamia versus não monogamia. Então, a gente sabe que a monogamia é um imperativo, né, da nossa cultura. Tem gente que diz assim, vale o que está combinado. Mas ninguém combina. Quando você começa a namorar uma pessoa, já está implícito que você só pode transar com ela, ela só pode transar com você.
Ou seja, não é uma escolha do casal.
Não é uma escolha. Inclusive, é tão forte esse imperativo cultural que uma pesquisa da Universidade de Michigan mostrou que até os pesquisadores, os cientistas que trabalham essa área de pesquisa, eles já vão inconscientemente colocando a monogamia como superior à não monogamia. Então, existe uma questão muito importante. Monogamia realmente é melhor que a não monogamia? Porque o que a gente está assistindo hoje, em mulheres, em homens, em tudo mais, é o surgimento de novas formas de se relacionar. Porque o amor romântico, que povoou as mentalidades há 80 anos, né? Começou no século XII, mas só entrou para valer a partir de 1940, com os filmes incentivados pelos filmes de Hollywood, esse amor romântico ele prega a fusão, né? Um vai ter todas as necessidades atendidas pelo outro, nada mais vai lhe faltar, quem ama não tem desejo por mais ninguém, um monte de mentiras. Então, o amor romântico prega o não respeito à individualidade. E o que a gente observa é que existe uma grande busca pela individualidade, que não tem nada a ver com o egoísmo. A grande viagem do ser humano hoje é para dentro de si mesmo. Todo mundo quer saber seu potencial a desenvolver, suas possibilidades. Então, o amor romântico está dando sinais de sair de cena, felizmente. E amor romântico, eu só quero deixar claro que não tem nada a ver com mandar flores. Mandar flores é ótimo, receber e mandar flores. Então, o amor romântico está saindo de cena e, ao sair de cena, está levando com ele a sua característica básica, que é a exigência de exclusividade. Por isso é que estão surgindo novas formas de amar que não têm como base a exclusividade. Poliamor, relações livres, amor a três. Então, eu não tenho absolutamente nada contra a monogamia, desde que ela seja espontânea, e isso é raríssimo. Monogamia espontânea é muito rara, as pessoas se culpam. O que eu mais recebo de mensagem é assim: amo meu marido, eu quero continuar com ele, mas quero transar com outras pessoas. Está tendo uma série na Netflix que está, assim, causando um furor chamada Sex Life. Não sei se vocês assistiram. Essa série é tão interessante, o que ela traz. Qual é o maior conflito que se vive no amor hoje? É entre o desejo de ficar fechado numa relação, o desejo de simbiose e o desejo de liberdade, de transar com quem quiser.
E essa série foca também no prazer da mulher, né?
Isso, essa série mostra a mulher dona do... Você assistiu a série?
Estou assistindo.
Ah, então você vai ver o final da série, é magistral. No último capítulo eu falei, ah, meu Deus do céu, vão acabar essa série de forma moralista e preconceituosa. E não foi. Eu vou fazer uma live no domingo que vem no meu YouTube, né, Regina Navarro Lins Oficial, só para discutir a série. Porque eu acho que foi um grande passo. A mulher é dona da sexualidade dela, ela transa com quem quer, ela vive todos os prazeres que quer. E a questão do conflito, gente. Esse conflito a gente tem que levar em conta. O amor é uma construção social. Em cada período da história se apresenta de uma forma. Nós estamos caminhando para a grande maioria das pessoas, daqui a um tempo, como mentalidade, optar por relações múltiplas e não ficar fechada numa relação a dois. Menos pessoas vão optar por ficar fechado.
Quero saber se você concorda, Fernanda. Relações livres foi uma conquista lá do século passado, nos anos 60, da revolução sexual, da minissaia, da pílula anticoncepcional. Hoje nós estamos assistindo um retrocesso. O que está vendo essa volta para as relações monogâmicas, quando está claro, por exemplo, vocês mesmos afirmaram durante o programa, que homens e mulheres estão perdendo tesão, né, durante a pandemia, porque estão se encontrando diariamente, né?
Em relação à questão do desejo, dessa proximidade, e porque o afeto precisa da proximidade e o desejo precisa da distância. O desejo mora exatamente na distância entre o eu e o outro. E aí a pergunta que fica é como fazer com que essa chama do desejo fique acesa neste momento. As grandes teóricas do desejo, que são Rosemary Basson, Sandra Leiblum, que são canadenses, falam exatamente desse ponto. Como que eu faço para o desejo ficar? Então, não acredito que tenha a ver necessariamente...
E ele pode ficar numa relação monogâmica?
Dependendo da forma como as pessoas vivenciam a sexualidade, o sexo, sim. Ele pode estar presente numa relação monogâmica, onde eu consiga ver o outro como alguém a ser descoberto e alguém a que tenha algo novo sempre. Como fazer isso no dia a dia é o grande desafio. Vai depender muito da, inclusive, do que nós falamos no começo do programa, que é a qualidade da independência e da individualidade de cada um. Como é que eu consigo, numa relação, preservar a privacidade, a independência, a intimidade, mesmo estando numa relação a dois? Como é que eu consigo me respeitar, respeitar o outro e entender essa relação como um terceiro elemento que vai estar ali para ser cuidado? Às vezes eu fico ouvindo essa questão relacionada à monogamia, a polio, novas formas de amor, essas coisas. O que a gente viu muito neste momento da pandemia, e eu acho que está trazendo uma grande transformação, que aí vai um pouco além dessa questão, é que não estamos vivendo as relações extra ou a poligamia da forma que ela estava sendo colocada antes da pandemia. A pandemia transformou isso. As outras relações ou as outras possibilidades diminuíram. Então, sexo casual, sexo eventual, simplesmente pelo desejo, pela atração, diminuiu. O que a gente viu muito é a tecnologia entrando nesse momento também como uma forma de interação entre os casais. Dar vazão a esse outro aspecto, a essas novas formas de amor, a essas questões, tiveram a ver também com a possibilidade do exercício disso por meio da tecnologia, como um elemento de ligação com as outras pessoas. Mas não uma questão que a gente vê como o sexo era feito antigamente no presencial, né? No toque, no cheiro, no abraço, no encontro que o encontro permite. O que a gente viu muito nesse momento foi o uso desse recurso da tecnologia, seja ele por WhatsApp, seja ele pelo Zoom, seja ele pelos brinquedos sexuais, mas formas, muitas vezes, de contato ou para o autoerotismo, ou, muitas vezes, formas de contato nas outras relações e com as outras pessoas mediadas pelo computador. Então, isso é uma coisa também que vem de transformação aí quando a gente pensa a monogamia e as novas formas de amor. Quando a gente pensa essas duas coisas, a gente tem que olhar como que isso está acontecendo na dinâmica conjugal e na vida daquela pessoa.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com a psicanalista Regina Navarro Lins e a psicóloga Fernanda Robert para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. CPI, ou Comissão Parlamentar de Inquérito, é uma ferramenta de investigação legislativa definida no parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal. Por meio das CPIs, que possuem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, o legislativo apura fatos graves de relevância política e remete suas conclusões ao Ministério Público para que este promova as ações criminais ou civis que entender pertinentes. Atualmente, não sai do noticiário a CPI da Covid-19, que tem revelado indícios de desvios, corrupção e prevaricação de várias autoridades federais, incluindo ex-ministros e o presidente Bolsonaro. Mas há uma outra CPI, mais discreta, mas não menos importante, a tramitar no Congresso Nacional nesse momento, a CPI mista das fake news. A CPI, nesse caso, é considerada mista, pois é formada por membros das duas casas legislativas, senadores e deputados, ao contrário da CPI da Covid-19, que foi constituída exclusivamente pelo Senado. Sabemos que um dos temas mais importantes da democracia contemporânea em todo o mundo é a difusão em massa de fake news, dada sua força arregimentadora de pessoas e desestabilizadora do ambiente democrático. O fato é que, há mais de 5 anos, eleição após eleição, grupos extremistas, normalmente de extrema direita, vem tentando tumultuar eleições, referendos e plebiscitos nas maiores democracias do planeta, em alguma medida conseguindo resultados. O Brasil, com sua dimensão continental, com sua grande população e com a riqueza derivada de sua economia e de suas reservas naturais estratégicas, é alvo desses grupos extremistas, não é de hoje. Fato é que, com o avanço da tecnologia de informação, não é tão caro estabelecer uma plataforma para difusão em massa de fake news. Com um ou mais birôs de produção no Brasil ou em qualquer parte do planeta, com a criação dia após dia de milhares de perfis falsos por meio de robôs dificilmente identificáveis e alguns divulgadores ou influenciadores verdadeiros que atuam como peões no esquema, monta-se uma rede de fake news capaz, por exemplo, de tumultuar as eleições para o Parlamento Europeu ou para algum país da América Latina. As notícias falsas são direcionadas com utilização dos algoritmos das grandes redes sociais, com utilização de micro-targeting. Melhor dizendo, as fake news são espalhadas prioritariamente para pessoas que, pelo seu perfil pessoal, têm maior tendência de curti-las e postá-las. E, em pouco tempo, em segundo às vezes, milhões de pessoas recebem e replicam notícias como, inacreditavelmente, a de que as vacinas contra a Covid-19 contêm o DNA de uma espécie extraterrestre que deseja domesticar e dominar a espécie humana. O que seria motivo de riso é não houvesse milhões de pessoas mundo afora a acreditar nesse tipo de notícia. A CPI das fake news quer descobrir quem vem fazendo isso no Brasil e levá-los a processo criminal. Até agora, a CPI já descobriu a ação de 13 influenciadores, mas há muito mais a descobrir. Se deputados e senadores conseguirem seguir o caminho do dinheiro que alimenta esses influenciadores. Mas há uma conexão entre as duas CPIs, a difusão de notícias falsas sobre a pandemia. Por exemplo, a divulgação de teorias da conspiração relacionadas à doença e à vacina, a disseminação de informações sobre supostas evidências da efetividade do tratamento precoce contra a doença ou sobre a viabilidade de obter-se imunidade de rebanho com a simples contaminação da maior parte da população, além das já famosas campanhas anti-vacina ou simplesmente campanhas que visem a desorganizar ou tornar menos eficiente o programa de vacinação em curso. Suspeita-se que pessoas que integram o próprio governo, junto ao gabinete da Presidência da República, participem do esquema de divulgação em massa de fake news e que alguns empresários sejam a fonte dos recursos que alimentam essa rede criminosa. O fato é que esses esquemas de divulgação em massa de fake news fazem com que as democracias adoeçam. Mas no Brasil da Covid-19, as fake news também matam. Espero, sinceramente, que a CPI consiga provas contra os responsáveis por mais esse crime que nos choca, nos entristece e nos revolta. Abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
O número de divórcios realizados em cartórios no Brasil foi o maior da história no segundo semestre de 2020. O aumento foi de 15% em relação ao mesmo período de 2019. A média histórica dessa variação anual é de 2%. Como a perda do espaço público afetou os relacionamentos afetivos?
Por que que o tesão acaba no casamento? Por que que as pessoas vivem sempre frustradas, desejando outras pessoas? Primeiro, uma discussão isenta sobre monogamia, não monogamia, não pode usar a palavra trair, porque a palavra trair já vem pejorativa, já vem com preconceito, é uma coisa ruim. Então, eles usam isso. E usam assim, se alguém traiu é porque o casamento vai mal, se alguém traiu é porque o amor acabou. Eu fiquei muito surpresa. Aí eu disse, gente, olha, isso pode acontecer num caso ou outro. Mas a imensa maioria das pessoas que têm relações fora do casamento, me parece que tem por um único motivo. Variar é bom. As pessoas gostam de variar. Quem não sabe disso, né? Então, o que que acontece no casamento? O casamento se presta muito a uma dependência emocional entre os parceiros. Se eu sei que meu marido não tem vida própria, tem medo de me perder, depende emocionalmente tanto de mim que não transa com mais ninguém, não tem vida própria, está sempre ali voltado para mim. Cadê a sedução? Cadê a conquista? Então, um mínimo de insegurança, cada um ter a sua privacidade, sua vida própria, é fundamental. Então, eu acho que essas reflexões, independente da pandemia, porque a pandemia vai passar, a gente espera, né? Mas a busca de se viver de uma forma diferente do que a gente vive vai continuar. Eu escrevi, em 2012, eu lancei O Livro do Amor, que são 2 volumes. Eu fiquei 5 anos pesquisando o amor desde a pré-história, porque eu queria entender. E foi muito bom, porque você vê que tudo pode mudar, né? Que as pessoas podem, daqui a 10, 20 anos, estar vivendo as relações amorosas e sexuais de uma forma totalmente diferente do que a gente vive, né?
Bom, depois dessa pesquisa, você pode rapidamente resumir o que é o amor.
O amor, as pessoas, quando se referem ao amor, elas se referem ao amor romântico, porque elas não percebem que o amor romântico é apenas um tipo de amor que começou no século XII, nunca pôde entrar no casamento, passou a ser uma possibilidade no século XIX, depois da Revolução Industrial, imperou a partir de 1940. E é esse tipo de amor péssimo, que não existe autonomia, individualidade, um só pode estar se o outro tiver, os dois têm que se transformar num só e tal. Então, eu acho que as pessoas têm que começar a refletir para ir deletando esse tipo de amor e cada um escolher. Então, amor romântico é fácil você responder o que é. Geralmente, as pessoas dizem para mim assim, você é contra o amor. Elas não percebem que eu sou contra o amor romântico pela quantidade de sofrimentos que ele gera. E o amor romântico, ele é exclusivo do Ocidente. É um amor do Ocidente. Então, eu acho assim, o amor, para mim, é uma questão de você querer bem, gostar da presença, estar junto. Eu amo vários amigos. Como a gente ama vários amigos, eu tenho 2 filhos, 1 neta, amo os 3 profundamente. Por que que a gente não pode amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo? Então, isso é uma limitação criada pelo amor romântico.
Quero te ouvir, Fernanda, como construir uma nova relação a partir dessa experiência que os casais estão vivendo na pandemia.
Respeito aos seus próprios desejos, respeito ao desejo do outro. Casais estão buscando também muito mais, nesse momento, equidade nas relações sexuais, nos encontros, nas formas de se relacionar. Acredito também que a gente tem que entender que existe um espaço entre esse casal que é um espaço de interdependência. Mas que eu estou aqui e ali para satisfazer os meus desejos e também para satisfazer os seus desejos.
Quando você fala em equidade, é que na relação entre o homem e a mulher só há uma preocupação com o prazer do homem? Seria isso?
Não só nessa questão. É que a gente vê muito falar que precisa de igualdade, mas quando a gente fala de sexualidade, a gente fala de equidade. Eu não devo nada para você e você não deve nada para mim, e nós estamos aqui para viver essa experiência sexual o mais intenso e prazerosa que for para as duas pessoas. Né? Nesse sentido, em termos de equidade nas relações. Quando você vai pelo prazer de estar ali, e não por todas as outras questões.
Por ser casado, por ter um compromisso, porque aí minha mulher, nós casamos,
porque isso, eu tenho uma obrigação, ou ele está com vontade, eu não estou com vontade, aí eu vou para o ato sexual, ou ele vou para satisfazê-lo, ou vou porque ela está querendo, vou para não procurar, para não ter uma relação extraconjugal, vou por todos os outros motivos que podem fazer com que esse casal vá para um ato sexual que não seja o desejo. E a vontade de curtir aquela experiência sexual naquele momento. Porque quando vocês estavam falando de várias coisas, inclusive da monogamia, da poligamia, dessas questões, isso vai envolver, inclusive, a questão de filhos, a questão de propriedades, a questão de todas as outras coisas que envolvem o contrato do casamento e da relação estável, que a gente pode pensar assim, que estão permeando essa relação para a escolha desse tipo de relação e de forma de se relacionar conjugal em termos de casamento. Quando a gente pensa num casal que está no ato sexual pela vontade de estar ali, é diferente. O envolvimento é diferente, a vontade daquela troca é diferente em relação a quando se está lá por outros motivos que não seja o desejo.
Agora vamos ouvir o professor Christian Dunk com a sua coluna de comportamento.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Por que 2021 deve ser o ano do desejo?
Porque o desejo é, de certa forma, o antídoto da depressão. Porque o desejo é aquilo que nasce e renasce a partir de um luto bem realizado. Porque o desejo é aquilo que sucede ao medo, né? Como se dizia, a esperança venceu o medo. Por que que é a esperança e não a surpresa, e não a alegria, e não a boa vontade que venceu o medo? A esperança é um nome do desejo. Como a saudade é outro nome para o desejo. Como a ansiedade é outro nome para o desejo. Os tempos prolongados e receio, recolhimento, dúvida e tempos retintos de medo fizeram com que a gente se retraísse, fizeram com que a gente adotasse como natural, e ainda bem que foi assim, uma vida em estrutura de defesa, uma vida em estrutura de fuga do desprazer, onde sobreviver já era uma grande tarefa, né? Isso é bom, isso foi importante, mas viver é mais do que sobreviver. Viver começa quando, além de fugir do desprazer, a gente começa a procurar o prazer, a querer-se uma vida melhor, uma vida mais rica em experiências, mais rica em qualidade de experiência, uma vida que seja capaz de perspectivar e inventar sonhos e futuros diferentes da reprodução do mero passado. Uma vida que dê gosto de transmitir para os outros como um legado. Uma vida que dê oportunidade e desejo da gente passar para os nossos filhos, netos e para todos os outros que vão viver quando já não estivermos mais aqui. Esse sistema de passagem chama-se também desejo.
Obrigado, Cristian. Você volta na próxima semana.
Na Rede USP de Rádio. Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
A plataforma britânica OnlyFans virou uma feira digital moderna para ver e comprar fotos sexuais. O espaço digital está mudando a relação das pessoas com o sexo e os seus relacionamentos. Regina, eu queria te ouvir, e também quando você falou durante a entrevista muito sobre o desenvolvimento de uma individualidade. Um dos tabus da sociedade é em relação à masturbação, seja do homem ou da mulher, que se intensificou também nesse período de pandemia.
É, a masturbação, ela foi condenada, né, pela igreja, desde que o cristianismo se instalou, que a igreja não admitia nada de prazer que não fosse para a procriação. Aí, no século XVIII, aconteceu uma coisa muito curiosa. A medicina ocupou o lugar da igreja e começou a dizer o que que podia, o que que não podia no comportamento amoroso e sexual. E a medicina escolheu a masturbação e a homossexualidade para colocar todas as suas baterias contra. Então, se você vir textos vários escritos por médicos do século XIX... Olha, é inacreditável, eles descrevem a masturbação como um filme de terror. É uma coisa que vai morrer, vai empalidecer, vai não sei o que e tal, né? É uma coisa assim, eles fizeram várias invenções. Uma das invenções que eu acho incrível, os pais colocavam um fio amarrado no pênis do filho jovem. Esse fio ia dar numa sineta na porta do quarto dos pais. A menor ereção no meio da noite, blém, 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 tocava lá para acordar os pais, para avisar que tinha tido ereção. Então, a masturbação, o sexo como prazer na nossa cultura, sempre foi visto como uma coisa suja. Sempre não, de 2000 anos para cá, né? Desde que o cristianismo se instalou. Mas, aos pouquinhos, essa mentalidade vem mudando. E é evidente que o fato de vários objetos de sex shop terem sido vendidos na pandemia e as pessoas fazerem sexo pela internet e tal, favoreceu. A questão da fotografia e a questão desses sites que tem pessoas transando, que todo mundo se interessa muito, é porque é bastante excitante ver alguém transando, que nem os mamíferos também sentem. Então, as pessoas se excitam a ver outras pessoas transando. É por isso, de repente, que se vendeu tão mais, né?
É, ó, a Regina falou que a situação está melhorando em relação à questão da masturbação, mas ainda permanece um tabu na nossa sociedade, Fernanda.
Permanece um tabu, mas eu concordo com a Regina. Está melhorando e cada vez mais ela começa a ser aceita como um processo de autoconhecimento do próprio corpo, para conhecer as formas de tocar, o que você gosta, o que você não gosta. Na terapia sexual, é uma das formas de técnica que você tem para trabalhar o desenvolvimento sexual e erótico de cada pessoa, do homem, da mulher, para o autoconhecimento, para levar para o parceiro. E na pandemia, a masturbação foi colocada como uma recomendação da Organização Mundial de Sexualidade, como uma das práticas recomendadas para as pessoas que estavam sozinhas ou para os casais. Por conta daquele começo de pandemia, que você não sabia muito bem como é que o Covid era transmitido, as restrições no beijo, as restrições por conta das formas de contágio do Covid durante a pandemia. Mas a gente tem que lembrar, ainda é uma dificuldade, porque ela ainda vem associada a algumas religiões, por exemplo, ao cristianismo. É, depois de Tomás de Aquino, com culpa. Então, as pessoas que se masturbavam automaticamente eram punidas e isso gerava uma culpa, que isso muitas vezes traz no imaginário e ainda continua. Então, é tira a mão daí, né? Não pode para a criança, e não muitas vezes explicando que é gostoso. Ah, o que, que significa isso? Então, a gente tem que assumir que masturbação é gostoso? Tem. O que você precisa explicar é o momento para a criança ou adolescente, nesse caso, o espaço para isso acontecer. E não necessariamente falar que isso não é gostoso. É um começo, né? Então, quando vocês falaram das fotos, das imagens, também concordo quando a Regina fala que excita, né? Só que a gente tem que tomar cuidado para esse comportamento não ser um comportamento que possa muitas vezes gerar um quadro a longo prazo de compulsão, no momento em que a sua excitação está só associada a esse tipo de prática, ou que ele está comprometendo outras esferas da sua vida, que a pandemia trouxe um cenário enorme para isso, por conta do excesso e do alto uso das telas, o tempo que as pessoas estão no computador, que eles estão nas telas, traz um risco em relação a isso. E um outro aspecto, que é, de repente, isso ser a única forma de prazer e excitação que vai ser o que a gente chama de transtorno parafílico, né? Que a parafilia mora nessa questão relacionada à pornografia, a esses aspectos. E a gente vê, por exemplo, teve um estudo na Universidade do Texas que falou do aumento da vida sexual dos casais que estavam juntos no começo da pandemia, depois uma diminuição, por isso a dissolução dos casais. E que o que ajudou muito a melhorar a vida sexual de muitos casais, que é interessante, que é o BDSM, as novas posições sexuais e realizar as fantasias um do outro. Então, quais são as fantasias? Eu só sempre estou chamando atenção, até no meu trabalho, nas discussões que a gente tem lá no Prosex, na USP, assim, o cuidado que a gente precisa ter nesse momento quando a gente fala numa realidade em que está muito mais virtual e híbrida, né? O uso da pornografia, a questão relacionada às telas, a troca de mensagem, a interação entre os casais mediados pela tecnologia, tem que ser uma coisa cuidada neste momento para que isso não se desloque para um sintoma ou um problema relacionado à sexualidade que vai dar muito mais dificuldade a longo prazo, ou por se tornar a única forma de excitação. Aí, se a gente pensar em jovens, adolescentes, ou por isso ser o começo da vida sexual, e isso deslocar da relação a dois.
Ah, o espaço digital, como disse, está mudando a relação das pessoas com o sexo e os seus relacionamentos. Agora vamos ouvir a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, está fazendo pela primeira vez recomendações para garantir que a edição do genoma humano seja uma ferramenta global de saúde pública, segura, ética e eficaz. O diretor-geral da agência lembra que editar o genoma tem o potencial de aumentar a capacidade de tratar e de curar doenças. Mas Tedros Ghebreyesus destaca que toda a população precisa ser beneficiada, sendo importante evitar o aumento de desigualdades no setor de saúde entre os países. A OMS lembra alguns benefícios da edição do genoma humano: diagnósticos mais rápidos e precisos, tratamentos mais eficientes e até prevenção de doenças genéticas. Um dos exemplos são as terapias que modificam o DNA de um paciente para tratar ou curar uma doença. A OMS destaca que já houve sucesso em casos de HIV e a técnica tem potencial para melhorar vários tratamentos contra o câncer. Mas existem riscos. Alterar o genoma de embriões, por exemplo, pode ter reflexos em gerações futuras e, com isso, são modificados os traços genéticos dos descendentes. Os estudos divulgados pela agência da ONU nesta segunda-feira trazem várias recomendações sobre edição de genoma, focando em áreas como registros, pesquisas internacionais, pesquisas ilegais e antiéticas e propriedade intelectual. Da ONU News, em Lisboa, Lê da Letra.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 6º. Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, a sexualidade na pandemia, com a psicanalista Regina Navarro Lins e a psicóloga Fernanda Robert. O sociólogo, médico e professor da Universidade de Wally, nos Estados Unidos, Nicholas Christakis, se dedicou a analisar os impactos da pandemia na sociedade. Em seu último livro, ele pondera que o pós-pandemia deve chegar em 2024, como uma época de libertinagem sexual e consumo desenfreado. Você acredita, Regina, que o pós-pandemia será uma época de libertinagem sexual?
Olha, eu acho que não dá. Quer dizer, a gente pode até fazer algumas suposições, mas é uma coisa tão nova isso que está acontecendo com a gente, né? Que vamos ter que esperar um pouco para ver como é que as coisas se desenrolam. Eu acho que as pessoas estão querendo fazer mais sexo, muita gente tem medo, né? De encontrar pessoas, de beijar na boca, de ter contatos íntimos e contrair Covid. Agora, é possível, né, que as pessoas façam mais sexo do que faziam, talvez até para compensar esse tempo perdido, mas as coisas só vão mudar mesmo quando as pessoas entenderem que sexo é uma coisa boa, que faz bem, que é desejável, e não essa coisa que deve ser feita escondido, que é perigosa. Então, a gente não sabe como vai ser depois da pandemia, e não é só na área do sexo. Eu acho que na área das relações amorosas, na área das amizades, muita coisa vai acontecer, porque a pandemia está mais tempo do que se supôs, né? Eu fiquei um ano e pouco sem botar o pé fora de casa. Depois que eu tomei duas doses da vacina, eu vou com muita cautela, saio com muita cautela com a máscara N95.
Então, quanto você acha que a tua vida vai voltar ao normal?
Quando que eu acho? Olha, eu não sei, o meu médico, que é diretor da UTI do Copa Star, ele diz para mim assim: já tomou as duas doses, ótimo, agora espera ter pelo menos 60% da população vacinada. Então, a gente está um pouco longe, né, ainda.
Agora, eu quero ouvir a Fernanda. Fernanda, nós teremos no pós-pandemia uma época de libertinagem sexual, quando as relações que eram monogâmicas, os parceiros vão buscar novos parceiros para construir um novo tipo de relação?
Difícil prever, mas eu acho que sim. Se você estiver falando do sexo como a gente está acostumado e como ele sempre foi praticado, e não essas novas formas mediadas pela tecnologia, que estão vindo aí, que estão fazendo, estão muito presentes nesse momento. A sociedade vai sair do momento de privação em relação ao distanciamento, de privação em relação aos encontros, aos contatos. Então, eu acredito que isso vai mobilizar nas pessoas aspectos sexuais e afetivos de proximidade, de curiosidade. Então, pode sim, de repente, e é muito natural que isso aconteça, né? Em termos de história e de ciências sociais, sempre tem um momento de fechamento para depois um momento de abertura. Isso é cíclico, um momento de fechamento, um momento de abertura. Então, a gente está num momento de fechamento por uma questão de uma pandemia, em termos de história, mas a gente vai ter num momento de abertura logo depois. Mas não sei como as pessoas vão lidar também, Joel, porque assim, as pessoas estão se acostumando, porque a gente se adapta e a gente se acostuma, com alguns hábitos que a pandemia trouxe. Então,
falando esses hábitos de álcool e gel, que são fundamentais, né? Nesse momento no país, mas quando você fala de novos hábitos, é que nós estamos mais conservadores na pandemia?
Não sei se mais conservadores, eu diria que mais cautelosos. Mas o ser humano, em termos de sexualidade, não sei se a Regina concorda comigo, também tem uma tendência à transgressão, né? Então, transgredir o que está posto e o que está colocado. Então, isso também gera desejo, gera curiosidade.
Pode provocar um novo momento na vida das pessoas na pós-pandemia. Regina, a gente sabe que o homem brasileiro fala mais do sexo do que faz. Você acha que no pós-pandemia esse cenário pode mudar?
Essa história do homem falar mais de sexo tem a ver, desde que o patriarcado se instalou há 5 mil anos, que dividiu a humanidade em duas partes, homem para um lado, mulher para o outro, determinou que a mulher é inferior ao homem e criou um ideal masculino que os homens perseguem desde então. Força, sucesso, coragem, ousadia, poder nunca falhar no sexo, transar com todas as mulheres possíveis, quanto mais, melhor e tal. Agora, o machismo, que quando a gente fala numa mentalidade patriarcal, a gente está falando do machismo, ele é muito prejudicial aos homens também. Os homens estão se dando conta disso. É exaustivo você corresponder ao ideal masculino de força, sucesso, poder nunca falhar no sexo, né? Então, eu acredito que essa mudança de mentalidade, independente da pandemia, está a caminho, né? Os homens se libertando do mito da masculinidade, né? E podendo, ficando muito mais aptos a poder trocar no nível de igualdade prazer, né? Com a mulher ou com outros homens. Então, acredito que sim, acredito que essa mudança está vindo, né?
Fernanda, como você vê a geração milênio? Como os jovens estão respondendo em relação ao sexo? Eles são mais conservadores ou libertários?
Mais libertários em termos de tecnologia e mais conservadores em termos, muitas vezes, da forma... É diferente a forma que eles vivenciam em relação à forma como a história da sexualidade traz, como a década de 60, 70, 80, essa 90, todas essas gerações que vêm antes dessa geração milênio tem uma forma de contar a importância do contato, do toque, do beijo, do abraço. Essa geração está se relacionando muito com relação com a tecnologia, tem até um movimento de pessoas que não querem um ato sexual e querem viver bem sem necessariamente que o sexo faça parte da vida delas, isso nos jovens. Então, acho que a gente tem uma geração que vai vivenciar a sexualidade de uma forma diferente e o ato sexual de uma forma diferente do que a gente tem como compreensão do que significa o sexo e a sexualidade hoje.
Para finalizar, eu gostaria de ouvir você e também a Fernanda. Aumentou de uma maneira grande, né, durante a pandemia, o aumento de pessoas que se declararam gays. A masculinidade tóxica seria uma das responsáveis por isso?
Eu acho que a permissividade cada vez maior, que é muito bom, né, faz com que as pessoas sejam aceitas mais na sua diversidade. Eu sou especialista de um programa de TV no Brasil, que agora está parado na pandemia, o Amor e Sexo, da TV Globo, que foi o programa que mais contribuiu para o fim dos preconceitos, para o fim do machismo, para o fim da homofobia, para o fim da misoginia. Então, eu acredito que o fato do governador do Rio Grande do Sul se declarar gay foi uma coisa importante, que você vai naturalizando essa situação e vai contribuindo para que as pessoas percebam que a homossexualidade é tão normal e natural quanto a heterossexualidade. E que é fundamental que as pessoas comecem a aceitar a diversidade, aceitar as diferenças. Essa coisa de cada um poder escolher sua forma de viver, isso é maravilhoso, né? Não vejo a hora em que cada um possa realmente exercer esse direito.
Bom, para fechar, eu queria te ouvir, Fernanda, a respeito disso.
Eu acredito que é o desejo. É o desejo da vivência de uma sexualidade plena. Acho que tem a ver com isso. Eu acho que uma coisa que facilita, querendo ou não, essa questão do assumir também tem muito a ver com o impacto no outro, né? E o impacto na sociedade. E nós estamos num momento onde a sociedade está com um pouco de distância em termos de relações e de contato. Então, também pode estar auxiliando isso esses homens. Porque eu não vou precisar necessariamente estar exposto 100% do tempo a uma situação que pode me gerar preconceito e dificuldade em relação ao outro. Mas eu acredito que tem muito a ver com o desejo de vivência de uma experiência sexual. Joel, nós estamos num momento de pandemia, numa crise sanitária que trouxe o risco de vida e de continuidade da vida. Então, nesse momento em que eu preciso refletir de novo sobre a minha vida, as pessoas precisam refletir sobre as próprias vidas, as pessoas precisam refletir sobre as escolhas sexuais, sobre as escolhas relacionais, as escolhas de relacionamento, isso fez com que muita gente procurasse um processo de psicoterapia e tentasse, ao máximo, viver de acordo com seus próprios desejos. E isso é um dos aspectos que vem como um aspecto central em termos de escolha de relações, de relacionamento, quando se está escolhendo uma opção homossexual. Mas assumir isto também é uma coisa importante, até para a experiência sexual que esse homem vai ter.
Regina, para encerrar nossa entrevista, um resumo do que mais importante você gostaria de deixar registrado na entrevista do nosso programa de hoje, que ainda nós não conseguimos abordar até agora.
Bom, eu gostaria de deixar claro que as pessoas podem viver muito melhor do que vivem. Eu tenho 72 anos e eu acho que a única vantagem de ter 72 anos é ter vivido dois mundos distintos. Eu vivi um mundo antes da pílula, nos anos 1950 eu era criança, mas recebia todas as informações, os preconceitos, o moralismo, né? E vivi a revolução sexual no posto 9, em Ipanema. Então, depois da revolução sexual, depois dos movimentos de contracultura, tudo por conta da pílula, o mundo começou a mudar nessa área das relações. Então, ter vivido esses dois mundos distintos me dá certeza que a gente pode mudar e viver muito melhor do que a gente vive.
Fernanda, eu quero um sonho seu.
Um sonho de que as pessoas consigam vivenciar a sexualidade de forma plena e ter a felicidade sexual como elas desejam e almejam para a vida de cada uma delas. Sexo!
O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a sonorização de Gabriel Iguti, pesquisa e roteiro Mariana Lima, edição e produção geral Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.